voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de março de 2020.
Vamos ao destaque do dia. Mercado mais aberto para facilitar negócios.
Presidente Jair Bolsonaro termina viagem aos Estados Unidos e apresentações do governo para criar ambiente mais favorável a investimentos.
Nós queremos é transformar o país em um local fácil de fazer negócio. Nós estamos demonstrando que queremos sim o livre comércio. Queremos que a livre iniciativa se faça presente nesses momentos.
E afirma que encontro com o presidente norte-americano Donald Trump foi primeiro passo para acordo de livre comércio entre os dois países.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Clima favorece.
E agricultores brasileiros devem colher a maior safra da história.
São mais de 251 milhões de toneladas.
Mais fabricação de máquinas, equipamentos e remédios.
Produção da indústria tem crescimento em janeiro.
Coronavírus.
Ministério da Saúde vai investir 900 milhões de reais para ampliar atendimento à população nos postos de saúde.
Na apresentação de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Combustíveis mais baratos nos postos como reflexo da queda do preço do petróleo no mercado mundial.
Essa é a expectativa do presidente Jair Bolsonaro, que encerrou hoje sua viagem aos Estados Unidos.
O presidente também destacou que a visita foi o primeiro passo para um acordo de livre comércio entre os dois países.
Hoje, o presidente participou de mais um encontro com empresários locais e apresentou as medidas que o governo tem realizado para atrair investimentos.
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira em Miami, nos Estados Unidos, que espera que, com o preço do petróleo caindo no mercado internacional, o combustível fique mais barato para o consumidor. Na segunda-feira, os preços do petróleo no mercado internacional caíram 25%, o maior recuo dos últimos 30 anos.
A gente espera, obviamente, não como presidente, mas como cidadão, que o preço caia nas refinarias e seja repassado pelo consumidor na bomba.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou ainda que o governo não vai aumentar impostos para compensar uma queda de arrecadação que pode ocorrer como resultado da queda do preço do petróleo. Bolsonaro chegou a Miami no sábado, quando se encontrou com o presidente norte-americano Donald Trump. O presidente brasileiro disse hoje que na reunião foram discutidos aspectos de um possível acordo de livre comércio entre Brasil e Estados Unidos.
Foi dado o primeiro passo conversando no sábado com o presidente Trump. Discutimos questões pontuais, como há interesse para o americano, questão do etanol, cana de porco. Eu pedi para ele que nós deixássemos as questões pontuais e discutíssemos de forma mais ampla. Ele concordou, então as nossas assessorias vão começar a discutir um livre comércio mais amplo com os Estados Unidos.
Nesta terça-feira, num encontro com empresários, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil se prepara para ter um mercado mais aberto, com facilidades de negócios para outros países. Segundo ele, as reformas na área econômica vão criar um ambiente mais favorável para os investidores.
Vencemos um grande desafio, que foi a reforma da Previdência. Temos agora dois desafios pela frente: uma reforma tributária. Nós queremos transformar o país em um local fácil de fazer negócio, que hoje em dia somos um dos países ainda mais difíceis de fazer negócio. Uma outra reforma tem a ver com o servidor público, que ao longo dos últimos 30, 40 anos, tive seu quadro bastante inchado. Tenho certeza que conseguiremos vencer esse último obstáculo. E dessa forma estaremos abertos ao mundo todo. Nós estamos demonstrando que queremos sim o livre comércio. Queremos que a livre iniciativa se faça presente nesses momentos.
No evento em que foram apresentadas possibilidades de investimentos no Brasil, o prefeito de Miami, Francis Soares, disse que a cidade americana e o Brasil desfrutam de uma próspera parceria econômica. Ele afirmou ainda que o Brasil é também o principal parceiro comercial da Flórida, estado no sul dos Estados Unidos, onde fica Miami, e que, de acordo com o prefeito Soares, recebe mais de 1 milhão de turistas brasileiros todos os anos.
Hoje é um dia que marca uma nova era na relação entre Miami e o Brasil.
O presidente Jair Bolsonaro também visitou nesta terça-feira a fábrica da construtora de aviões Embraer, na cidade de Jacksonville. De Miami, nos Estados Unidos, Daniele Popov.
A produção nas fábricas do país aumentou em janeiro.
Segundo dados divulgados pelo IBGE, o crescimento foi de 0,9% na comparação com dezembro.
O setor que mais cresceu em janeiro foi o de máquinas e equipamentos, cerca de 11%.
Já a indústria farmacêutica teve alta de mais de 6%.
A maioria dos setores industriais teve resultado positivo, como explica o gerente da pesquisa industrial mensal, André Macedo.
Há um predomínio claro de resultados em crescimento, na medida em que 3 das 4 grandes categorias econômicas no campo positivo e 17 das 26 atividades também assinalam crescimento na produção. Inclusive, esse é o maior espalhamento desde abril do ano passado.
No acumulado dos últimos 12 meses, a atividade industrial tem recuo de 1%.
O Brasil deve bater mais um recorde na safra de grãos.
A produção estimada é de 251 milhões e 900 mil toneladas, segundo o levantamento divulgado hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
É, Alisson, e um dos destaques novamente é a soja, que deve colher quase a metade desse valor, 124 milhões de toneladas.
O diretor-presidente da Conab, Guilherme Bastos, destacou o aumento na produção e disse que as condições climáticas favoreceram as lavouras.
Uma produção de 251,9 milhões de toneladas, 4,1% acima da safra passada, ou 9,9 milhões de toneladas a mais. A área de 64,8 milhões de hectares, 1,5 milhão de hectares a mais que a safra passada. As perdas no Rio Grande do Sul já estão consolidadas nesse levantamento, mas as condições climáticas favoráveis nos demais estados produtores favoreceram o aumento da estimativa nesse levantamento.
E o IBGE também divulgou hoje a estimativa para a safra.
A previsão é que sejam colhidas 249 milhões de toneladas, um recorde na série histórica.
Os números são diferentes porque a Conab considera o calendário da safra que começa em julho, enquanto o IBGE avalia os 12 meses do ano.
De ontem para hoje, foram confirmados 9 casos de coronavírus no país, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde.
Ao todo, são 34 casos registrados da doença nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.
Além disso, foram descartados 780 casos e outros 893 seguem em investigação.
De acordo com o Ministério da Saúde, 90% dos casos monitorados de coronavírus são leves e poderiam ser resolvidos nos mais de 42 mil postos de saúde espalhados pelo país, dispensando o atendimento hospitalar.
Por isso, a ideia é fazer uma reestruturação da saúde pública a partir da atenção primária.
A pasta propõe um novo modelo do Saúde na Hora, flexibilizando as regras para facilitar a adesão dos municípios ao programa que estende o horário de atendimento dos postos de saúde.
Agora, as unidades que contam com uma ou duas equipes de saúde da família também poderão aderir ao programa e não será mais necessária a presença do gerente nessas unidades.
De acordo com o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, o investimento na ampliação do programa chega a 900 milhões de reais.
São 900 milhões de reais que estarão disponibilizados para os municípios que quiserem aderir ao programa e o Ministério da Saúde vai homologar essas adesões de acordo com a circulação e com a movimentação do vírus. Quer dizer, naqueles locais onde o número de casos está aumentando e que a nossa preocupação também vai aumentar, nós imediatamente liberaremos esse recurso.
A população pode buscar os postos de saúde diante dos sintomas iniciais do vírus, como febre baixa, tosse, dor de garganta e coriza.
A recomendação do secretário Gabardo é de que mesmo quem tem plano de saúde busque um primeiro atendimento nos postos de saúde para evitar aglomerações.
Ele também destacou que em breve os exames para detecção do coronavírus serão incluídos no rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde.
Esse exame é um exame novo e, por consequência, ele não faz parte da lista do rol de exames e procedimentos dos quais os planos de saúde são obrigados a dar cobertura. Isto vai acontecer imediatamente. O ministro já fez contato com a Agência Nacional de Saúde, deverá sair nos próximos dias uma nova resolução da Agência Nacional de Saúde, incluindo o exame para pesquisa de coronavírus na lista, no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. Ninguém que tenha plano de saúde poderá ser cobrado para a realização do exame.
E a principal prevenção contra o coronavírus continua sendo cuidados básicos de higiene.
O Ministério da Saúde destacou que é preciso fortalecer as medidas de prevenção entre as crianças, que possuem alta capacidade de transmitir a doença.
Como elas normalmente não estão muito atentas aos hábitos de higiene, cabe a vocês, pais, monitorarem se as mãozinhas estão higienizadas e os cuidados na hora de tossir ou espirrar.
Fazer uma reclamação de produto ou serviço e ter o problema resolvido.
Plataforma consumidor.gov e Procons solucionaram maioria dos casos no ano passado.
Os detalhes ainda hoje.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Alimento, amparo e dignidade para milhares de imigrantes que vêm da Venezuela em busca de uma vida melhor no Brasil.
Objetivos da Operação Acolhida, que tem a participação das Forças Armadas.
Os militares prestam apoio no transporte, alimentação, ações de saúde e na regularização de documentos dos venezuelanos.
Diariamente, entre 100 a 500 venezuelanos cruzam a fronteira no município de Pacaraima, no estado de Roraima. Muitos deles chegam ao Brasil na esperança de recomeçar a vida. Ao passarem pela fronteira, eles são direcionados para o posto de recepção e identificação, para confecção de documentos pela Polícia Federal. Os recém-chegados costumam solicitar residência temporária ou refúgio. Ali, eles recebem as vacinações necessárias para permanecerem no país, bem como passam por entrevistas para identificação de suas necessidades. O coordenador da Base Militar de Pacaraima, Coronel Mauro Figueiredo, explica como funciona o posto de recepção e identificação.
Depois que eles passam por essas básicas, essas três situações básicas, eles vão para o posto de interiorização e triagem. É ali, nesse momento, que ele já vem com uma ideia se ele está aqui para ser refugiado no Brasil ou ele quer apenas uma residência temporária, porque ele tem esperança, às vezes, que o país dele melhore. E normalmente eles vêm com crianças também. Então a gente procura sempre acolhê-los da melhor maneira possível.
Mais de 30 mil venezuelanos já foram interiorizados desde o início da operação em março de 2018. A interiorização é o processo no qual os interessados em permanecer no Brasil são levados para outros estados. Há 13 anos no Exército, o sargento Marcos Vinícius é coordenador adjunto do abrigo BV8, em Pacaraima. Os imigrantes permanecem nesse alojamento de passagem enquanto atualizam as vacinas e documentações para permanência no Brasil. O sargento Marcos Vinícius relata sua experiência.
As lições que a gente vem aprendendo aqui são diversas. Principalmente desenvolver aquele sentimento de apoiar o próximo, ajudar a pessoa que é necessitada, estar junto de quem realmente precisa. Essa é uma coisa que está ficando muito na mente da gente que está trabalhando aqui diretamente com o pessoal dentro do abrigo BV8.
Além de quase 600 militares trabalhando na operação acolhida nas cidades de Pacaraima, Boa Vista e Manaus, há os integrantes das tripulações dos aviões da Força Aérea, que transportam os imigrantes para os demais estados. A operação tem a participação de 11 ministérios, que atuam em parceria com órgãos estaduais e municipais e organizações não governamentais. Reportagem, Lani Barreto.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, vem percorrendo os 9 estados da Amazônia Legal para conversar com autoridades sobre como combater o desmatamento e desenvolver a região.
Hoje, ele esteve mais cedo em Cuiabá, no Mato Grosso, onde se reuniu com o governador do estado, Mauro Mendes.
Neste momento, Mourão está na capital de Rondônia, Porto Velho, onde agora, há pouco, fez uma conversa com jornalistas.
A repórter Cláudia Boiunga está acompanhando e traz os detalhes agora para a gente ao vivo. Boa noite, Cláudia.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Alisson. E boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, que é presidente do Conselho da Amazônia, aqui em Rondônia foi recebido pelo governador do estado, o coronel Marcos Rocha. Sobre o que pode ser feito em relação ao problema das queimadas, Mourão afirmou que o monitoramento e a fiscalização são fundamentais. Um dos objetivos é integrar os três sistemas de monitoramento de queimadas que existem. O outro foco é a repressão, como explicou o presidente em exercício.
Nós vamos ter que fazer um trabalho proativo de avançar em cima daquelas áreas que já estão mapeadas, que a gente já sabe que todo ano ocorrem as queimadas, e aí nós temos que, a partir disso, orientar aqueles proprietários de terra. Isso aí também está muito ligado à questão do ordenamento territorial, da regularização fundiária, porque terras que não têm dono, as pessoas acabam avançando em cima daquilo ali, invadindo, e aí depois você não consegue nem responsabilizar.
O Conselho Nacional da Amazônia foi criado em 1995 e agora foi recriado e reestruturado pelo governo Bolsonaro. Uma de suas funções é coordenar o trabalho dos órgãos federais que atuam na região. Hamilton Mourão também falou de outras atribuições do Conselho.
Que a gente tenha um trabalho de informação, ou seja, que a gente se comunique melhor com o mundo externo, seja com a própria sociedade brasileira, seja com os demais países do mundo, que têm uma visão tanto quanto distorcida, às vezes, do que realmente está ocorrendo aqui. E o trabalho de inteligência, abastecendo com dados confiáveis todos aqueles que têm que tomar decisão. Então, esse é o grande pacote do Conselho.
Mais cedo, Mourão esteve em Cuiabá, no Mato Grosso, nessa que já é a terceira etapa de viagens aos estados da Amazônia Legal. A repórter Luana Karen acompanhou a visita. Confira na reportagem.
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, apresentou ao governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, o plano de ação do governo federal para combate ao desmatamento e queimadas ilegais. Segundo Mourão, na reunião também foram tratados de temas como saneamento, proteção ambiental, segurança nas fronteiras e multas ambientais. Para Mourão, é preciso melhorar a infraestrutura de toda a região da Amazônia Legal para se alcançar o desenvolvimento.
Nós temos uma questão séria aqui de infraestrutura, principalmente aqui no nosso estado do Mato Grosso, que é um estado grande produtor de grãos. A agricultura aqui no Mato Grosso é uma agricultura 4.0. Nós podemos ter alguns problemas aí na área de assentamentos, a turma mais ligada à agricultura familiar, que não tem assistência técnica, não é? Que tem dificuldade para escoar sua produção, não é? E que porventura aí acaba descambando para algum tipo de ilegalidade. Então nós temos que buscar apoiar essa população mais desvalida.
Hamilton Mourão também disse que o governo tem trabalhado para integrar as forças de segurança com o objetivo de combater os crimes na fronteira. O Mato Grosso abriga uma parte do Pantanal, considerada a maior planície alagável do planeta. O bioma é habitat de jacarés, onças-pintadas, capivaras e inúmeras aves. Um trecho do Pantanal também faz parte da Amazônia Legal. De Cuiabá, Luana Karen.
Cláudia, quais são as próximas etapas desse trabalho do presidente Hamilton Mourão à frente do Conselho da Amazônia Legal?
Daqui de Porto Velho, ele foi para Rio Branco, no Acre. E para completar o giro por todos os estados da Amazônia Legal, só fica faltando Tocantins, último estado da lista. A Amazônia Legal é composta por 9 estados brasileiros. Todos os estados da região norte, mais Maranhão e Mato Grosso. E no dia 25 de março, acontece a primeira reunião do Conselho da Amazônia, quando será apresentado o plano de ações do Conselho. Ao vivo, de Porto Velho, Cláudia Boiunga.
Estamos na semana em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor.
A data foi criada para lembrar os direitos e a boa relação entre consumidores e empresas.
Mas nem sempre é assim, não é verdade?
Não é difícil encontrar alguém que já teve algum problema com alguma compra ou serviço.
Mas a maioria desses casos tem solução.
É o que aponta um relatório divulgado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A maioria das reclamações feitas no ano passado nos PROCONs e na plataforma consumidor.gov foram resolvidas.
Procurar o PROCON é a primeira coisa que vem à cabeça quando se tem uma reclamação de relação de consumo. Seu Alberto Leite Pessoa, de Brasília, conta que já perdeu a conta de quantas vezes procurou o órgão E segundo o servidor público aposentado, ele sempre teve sucesso.
Primeira coisa, eu consulto o PROCON. Ele se esforça o máximo para resolver seu problema. Porque, na verdade, nós somos a parte mais fraca da história. Nós somos pessoa física. Se você está lesado, você tem que procurar o quê? O PROCON, que é o órgão que defende o consumidor.
E o PROCON tem resultados positivos mesmo. É o que afirma o relatório Consumidor em Números do Ministério da Justiça. No ano passado, foram 2,5 milhões de atendimentos em todo o país, com índice médio de sucesso de 79%. E para quem não quer sair de casa, há uma outra ferramenta. É o consumidor.gov. O portal permite a comunicação direta entre os consumidores e as empresas. Tudo é feito de graça e online. Hoje já são 637 empresas cadastradas. 2,5 milhões de reclamações foram registradas desde 2014. E hoje o índice aponta que 80% são resolvidas. Luciano Tim, secretário nacional do consumidor, fala como a plataforma funciona.
Ele foi concebido como uma plataforma de negociação de consumidores e empresas. Então o consumidor vai lá, se manifesta, a empresa responde, e aí se o consumidor entender que atende, ele fecha o negócio.
Para os consumidores que precisaram cancelar viagens por causa do coronavírus, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sugeriu que também procurem a plataforma consumidor.gov.
Eventuais reflexos nas relações de consumo do coronavírus, por exemplo, viagens, não é? Eventos cancelados, o primeiro passo é sempre procurar o fornecedor da mercadoria ou do serviço para solução, mas não havendo essa possibilidade, o consumidor, ao invés de procurar um PROCON, ao invés de entrar na justiça, tem sempre essa opção, evidentemente voluntária, de utilizar o consumidor.gov.
No ano passado, mais de 780 mil reclamações foram registradas na plataforma consumidor.gov.br. As empresas de telecomunicações lideram o ranking com quase 40% delas. Entre os principais problemas colocados pelos consumidores estão os cartões de crédito, débito e de lojas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A Receita Federal registrou mais de 34 mil ocorrências de viajantes que passaram pela fiscalização aduaneira com mercadorias e produtos que superaram os limites de isenção de impostos e taxas em 2019.
Foram aplicadas multas no valor de R$ 39 milhões e outros R$ 58 milhões em mercadorias foram apreendidas.
Já as apreensões de drogas aumentaram 3% em relação a 2018, sendo que só de cocaína foram quase 58 toneladas.
Também houve melhora nos fluxos de importações e exportações.
De acordo com o subsecretário de Administração Aduaneira, Fausto Vieira Coutinho, com o Portal Único de Comércio Exterior, o desembaraço de mercadorias no Brasil caiu de 13 para 6 dias, o que, segundo ele, representa maior competitividade para os produtos brasileiros.
A redução do tempo é a redução de custo. O tempo de permanência da carga em porto, aeroporto, representa um custo a mais. Cada dia representa, então, uma redução significativa no custo de armazenagem e, portanto, uma melhoria, um aumento na competitividade do produto exportado do Brasil.
O dinheiro arrecadado com leilões de bens apreendidos do tráfico de drogas está sendo usado para reforçar a segurança das fronteiras.
Equipamentos de radiocomunicação foram adquiridos e vão ser usados no Amazonas e Paraná.
O novo sistema de comunicação vai tornar mais rápida a atuação dos agentes de segurança para impedir a entrada de armas, munições, drogas e cigarros contrabandeados no Brasil.
O investimento total foi de R$ 26 milhões. Metade deste valor foi arrecadado em leilões de bens apreendidos do tráfico de drogas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirma que acordo sobre cobrança de frete pode estar próximo.
Direito autoral deve ser respeitado, mesmo que foto esteja disponível na internet.
Acusados de matar Marielle Franco e Anderson Gomes vão a júri popular.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, reúne representantes do setor produtivo e caminhoneiros para discutir tabela de frete.
O ministro é relator de um processo sobre tabelamento do frete que será julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daiane Garcês.
De um lado, os caminhoneiros afirmam que são a parte mais fraca na negociação e que um piso de fretes ajudaria a regulamentar a atividade. De outro, as transportadoras dizem que impor valores é inconstitucional, porque fere a livre concorrência. O ministro Luiz Fux acha que os dois lados estão perto de chegar a um meio termo.
Eles sugeriram um valor médio que seria, perduraria durante um determinado lapso de tempo, depois esse valor médio se tornaria no valor de referência e o próprio mercado se autorregularia.
Uma nova reunião foi marcada para o dia 27 do mês que vem.
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu hoje que policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusados da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, serão julgados por júri popular.
Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos na região central do Rio de Janeiro no dia 14 de março de 2018.
Rony Lessa e Elcio Queiroz respondem por homicídio triplamente qualificado. Estão presos há um ano.
O julgamento está previsto para o fim deste mês.
Cartórios acatam recomendação do Ministério Público Federal para averbar terras indígenas de Mato Grosso no registro imobiliário.
A recomendação foi do Ofício de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais da Procuradoria da República em Mato Grosso. Maressa Almena.
O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para investigar a regularização de terras indígenas demarcadas no estado. A FUNAI relatou que os cartórios se recusavam a realizar o cancelamento das matrículas inseridas em terras indígenas. A Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça editou provimento sobre o tema e o Ministério Público recomendou a adoção.
Um fotógrafo em São Paulo deverá ser indenizado por danos morais e materiais porque uma das fotos dele foi usada sem permissão pela Academia de Letras de São José dos Campos.
A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça Estadual condenou a Academia a inserir o nome do autor junto à foto e pagar R$ 350 por dano material, mas não reconheceu danos morais, considerando que o fotógrafo disponibilizou o material na internet sem identificar a autoria. Já no STJ, a terceira turma manteve a indenização por danos materiais e fixou a reparação moral em R$ 5 mil. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o fato de a imagem estar disponível na internet não isenta o usuário da obrigação de respeitar os direitos autorais.
Licença maternidade deve ser prorrogada por tempo de internação de recém-nascido.
A decisão é da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Carlos Ribeiro.
O tribunal analisou o caso de uma servidora pública que teve um parto prematuro. A criança nasceu 8 semanas antes da data prevista e precisou ficar internada em unidade de terapia intensiva por 22 dias. Para o desembargador que analisou o caso, não é razoável desguarnecer a criança num momento de fragilidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Concluída a votação do marco regulatório do setor elétrico, proposta segue para a Câmara.
Avança projeto que permite serviço militar voluntário para mulheres.
Senadores debatem postura do governo brasileiro diante da crise gerada por coronavírus e alta do dólar.
Boa noite.
Boa noite.
Liberdade de escolha na hora de comprar energia elétrica. A proposta que permite o mercado livre de energia, de modo que o consumidor possa adquirir serviços diretamente das distribuidoras, inclusive de energia eólica ou solar, é um dos pontos do novo marco regulatório do setor elétrico.
O Senado concluiu a votação hoje e agora a proposta será encaminhada para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Todos os consumidores de energia elétrica, independentemente da quantidade e potência compradas, poderão migrar para o mercado livre nos próximos 3 anos e meio. Isso significa que poderão comprar diretamente das empresas geradoras de energia, sem passar pelas distribuidoras. Além de ter a liberdade de escolher o fornecedor, ele poderá optar por comprar de uma fonte específica, como eólica ou solar. É o que garantiu o relator da proposta, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Vai ter a opção de comprar energia mais barata a partir da liberdade de escolha do fornecedor. Quem quer comprar energia de uma fonte que ele considere fonte limpa, sustentável, vai ter a possibilidade de comprar aquela energia.
O projeto também acaba com R$ 22 bilhões de subsídios concedidos a quem consome fontes alternativas de energia. Se houver emenda, a proposta precisará de uma nova votação na Comissão de Infraestrutura antes de ser encaminhada para a Câmara dos Deputados.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu a escolha da atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial da Cultura. Segundo ele, Regina se propõe a trazer pacificação, diálogo e cooperação na construção do setor cultural.
O senador apresentou estimativas do primeiro mapa da indústria da cultura e da economia criativa, feito em 2015, em termos de emprego e trabalho. O levantamento indicou que a cultura responde por cerca de 30 milhões de vagas.
Levantamentos feitos em 2017 pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro apontavam para renda de R$ 171 milhões e empregos em pouco mais de 100 mil para um país continental como o nosso. Nós, que conhecemos nosso vasto território, sabemos que existem muito mais pessoas envolvidas em atividades culturais, artistas e na economia criativa.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, defendeu o fim das regalias concedidas a autoridades no Brasil. Ao registrar que o país lidera o ranking mundial de desigualdade social, ele pediu apoio para a aprovação de duas propostas em análise no Senado: a que veda a concessão de benefícios financeiros a ex-presidentes e ex-governadores, e o projeto de lei que reduz em 50% o chamado fundo eleitoral.
O senador ressaltou que as duas iniciativas tiveram origem em sugestões encaminhadas por participantes do portal E-Cidadania do Senado.
Todo ex-presidente da República tem assegurado pela lei o direito vitalício de ter 8 assessores. São 4 seguranças, 2 motoristas com salários de até R$ 13 mil. Tem também o direito de requisitar passagens e diárias para cobrir despesas com hospedagem e alimentação. Além disso, ainda recebem 2 automóveis com a cobertura de todos os gastos, incluindo o combustível. Tudo isso pago pela Presidência da República do Brasil.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, questionou a atual política para a Petrobras e lamentou que o governo não assuma que de fato interfere na gestão da empresa, para futuramente tomar decisões que podem impactar os consumidores.
No caso do preço dos combustíveis, Jean Paul Prats acredita que o governo não pode sacrificar os consumidores internos, deixando de refinar o petróleo bruto aqui e optando por favorecer importadores.
A política de preços atuais, de preços dolarizados, equalizados a preços internacionais, de países que têm que importar seus petróleos, não cabe para o Brasil, porque ela afeta a nossa competitividade. O produto do agro, o produto de qualquer outra agricultura familiar, o nosso dia a dia, o tal do Uber, o transporte público.
A possibilidade de mulheres se alistarem para o serviço militar quando completarem 18 anos pode virar lei. Um projeto que estabelece essa regra foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, explicou que 30% das vagas ficarão reservadas para as mulheres, desde que haja procura e disponibilidade orçamentária. Amin disse que as Forças Armadas calculam serem necessários mais de 500 milhões de reais para a adaptação dos quartéis às recrutas. A senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins, no entanto, questionou esses números.
Não haverá despesa, colegas. Nós não vamos construir alojamento novo. Nós não vamos construir banheiro novo. Nós só vamos dividir e separar o alojamento que fica as mulheres e o alojamento que ficam os homens. Qual é o problema? Então, na minha avaliação, não está tendo por parte do Exército, como sempre teve com a população brasileira, uma boa vontade nesta área.
O alistamento será obrigatório apenas para os homens. A proposta segue para análise da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Senadores estudam como financiar um programa federal de pagamentos por serviços ambientais. O programa vai compensar os produtores que preservarem a natureza. A reportagem é de José Odeveza.
A Comissão de Meio Ambiente estuda como tornar o Programa Federal de Pagamentos por Serviços Ambientais viável economicamente, já que o projeto de lei remunera produtores e empresas que preservam o meio ambiente. Em audiência, especialistas destacaram critérios mínimos para que o fundo possa ser atrativo. Na visão do advogado em direito ambiental Ludovino Lopes, será necessário inicialmente criar um código de atividade econômica para as ações de conservação ambiental.
Eu acho que a gente está fugindo da verdadeira questão, porque ao tentarmos criar um modelo jurídico que conforme o pagamento por serviços ambientais sem entregar a qualificação jurídica da natureza do bem ambiental, nós estamos correndo um risco de criar a forma e não o conteúdo.
O relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, disse que tentará unir benefícios tanto para o mercado quanto para o meio ambiente.
Construir, em termos jurídicos, um texto que faça a aproximação do mundo real com o idealizado no projeto que sairá daqui.
Em um cenário de incertezas no mercado diante da queda dos preços do petróleo e a epidemia do coronavírus, economistas defenderam hoje o investimento público para enfrentar a ameaça de recessão no país.
Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, eles apontaram que não é o momento de aprovação da PEC emergencial. A proposta permite medidas de corte de gastos, como a redução da carga horária e a consequente redução dos salários de servidores públicos. Ouça mais detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
O professor da Universidade de Brasília, José Oreiro, ressaltou que o ponto da PEC emergencial que permite a redução da carga horária de servidores públicos com consequente redução de salário pode ter efeito reverso na economia, com queda de demanda.
A adoção da PEC emergencial irá impor um choque negativo de demanda agregada ao reduzir a massa salarial do setor público em até 25%.
Manuel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, afirmou que o momento exige um plano de recuperação fiscal, mas que a utilização dos limites da regra de ouro como parâmetro pode inviabilizar o país.
Porque você tem uma conveniência do momento, que pode ser útil, mas para frente você não vai ter uma regra com uma base permanente útil para aplicar em outros contextos.
O relator da PEC, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que o assunto é complexo e que muitas ideias apresentadas nas audiências públicas podem ser debatidas.
E depois sobra sempre a questão, o que fazer durante a emergência? Esse é o ponto maior.
Oriovisto Guimarães deve ler o parecer sobre a PEC 186 no dia 18 de março na Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia afirma que é preciso melhorar a qualidade do gasto público brasileiro.
Deputados cobram ações do governo federal para conter crise econômica.
Lançada frente parlamentar para discutir ampliação da vacinação no Brasil.
Boa noite. Foi lançada hoje na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações.
O colegiado tem como objetivo alertar para a queda na cobertura vacinal e criar em todo o país um espaço permanente de discussões sobre a importância da imunização. Quem traz os detalhes é a repórter Lara Raji.
Coordenada pelo deputado Pedro Westphalen, do PP Gaúcho, a frente tem 214 integrantes. Segundo o parlamentar, o objetivo do grupo é criar um foro permanente de debates sobre vacinação em todo o Brasil, já que se constata diminuição da cobertura vacinal no país. O alerta para o tema veio com o surto de sarampo em território nacional, com mais de 18 mil casos confirmados no ano passado, depois do Brasil ter conseguido, em 2016, o certificado da Organização Pan-Americana da Saúde de país livre do sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, a baixa cobertura vacinal é responsável pela volta da doença no país. No ano passado, a cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, foi de apenas 68% do público-alvo da vacina, quando a meta era 95%. No caso da segunda dose da vacina, a cobertura foi de apenas 58% do público-alvo. O deputado Pedro Westphalen presidiu no ano passado o grupo de trabalho na Comissão de Seguridade Social da Câmara para avaliar o Programa Nacional de Imunização. Entre as razões para a queda da cobertura vacinal no país, ele cita a falta de pessoal treinado para a aplicação de vacinas e notícias falsas.
Isso vem da falta de qualificações de acesso lá na ponta, para que se façam as vacinações adequadamente. Horários de funcionamento de postos, falta de vacinas, precisamos incentivar mais a pesquisa. Os grupos antivacinais e os fake news são fundamentais e grandes. Aí o papel da imprensa é muito importante.
Presente ao lançamento da Frente Parlamentar, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Denis Arviana, disse que uma das iniciativas do Ministério foi a criação do terceiro turno de funcionamento dos postos de saúde para resolver o problema da restrição de horário.
Hoje, o trabalhador, a pessoa que não pode usufruir dos cuidados da atenção primária durante o horário comercial, ele tem a opção de um terceiro turno. Então isso acabou sendo importante para que a gente ampliasse o acesso à imunização.
Durante o lançamento da Frente Parlamentar do Programa Nacional de Imunizações, o deputado Pedro Westphalen pediu prioridade para alguns projetos em análise na Câmara. Entre eles, o projeto que prevê pena de detenção de um mês a um ano para quem deixar de vacinar criança ou adolescente e o projeto que institui o Cartão Nacional de Vacinação Online, vinculado ao CPF do paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Saúde.
Imedinho Madeira, do PSB, agradece a participação de mais de 300 pessoas no 13º Encontrão das Comissões que trabalham em prol do Hospital Regional do Câncer de Passos e da Santa Casa de Misericórdia do município. O parlamentar agradece também a bancada mineira na Câmara, que indicou recursos para a instituição.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, está preocupado com a precariedade do atendimento à saúde em Manaus, capital com mais de 2 milhões de habitantes. De acordo com o parlamentar, a estrutura existente atende menos de 32% da população.
Sidney Leite faz um apelo para que o governo federal dê uma atenção diferenciada à saúde da região norte, em especial no momento em que o Brasil enfrenta o coronavírus.
Desenvolvimento regional.
Charles Fernandes, do PSD, participou da inauguração do sistema de água no bairro de Baraúna, no município baiano de Matina. O deputado lamenta que representantes do executivo local tenham tentado atrapalhar o evento. A obra foi viabilizada por meio de emendas de sua autoria.
José Ricardo, do PT do Amazonas, visitou a ocupação Monte Oreb, na zona norte de Manaus, para saber se o processo de retirada das famílias está ocorrendo de forma constitucional. O parlamentar cobra medidas do governo para resolver a questão habitacional do estado.
Gustavo Fruit, do PDT, cobra uma posição do governo federal sobre a ampliação e a concessão do Aeroporto Internacional Afonso Pena, localizado em São José dos Pinhais, no Paraná. O parlamentar ressalta que a estrutura precisa da construção urgente de uma terceira pista para seu funcionamento mais seguro.
A empresa Inframérica informou que vai devolver ao governo federal a propriedade do Aeroporto Internacional Governador Aloísio Alves, localizado em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. A alegação, segundo o general Girão, do PSL, é que a multinacional não teria mais condições financeiras de manter a área.
General Girão lembra que o aeroporto foi o primeiro a ser concedido à iniciativa privada e que desde então a população vem arcando com altos preços das passagens.
A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou o projeto de Hildo Rocha, do MDB, que federaliza trecho rodoviário entre as BRs 222 e 402. O deputado avalia que a obra irá beneficiar todo o Maranhão, já que vai ligar Chapadinha a São Benedito do Rio Preto, além de todo o Baixo Parnaíba aos Lençóis Maranhenses. A proposta segue para análise no plenário do Senado.
Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, comemora a conclusão das obras de duplicação de 22 quilômetros da BR-116 Sul, no trecho que passa por Pelotas. Segundo o parlamentar, a estrada é estratégica e estruturante para o Estado, já que amplia a capacidade competitiva da região.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, faz um apelo à Prefeitura de Belém para que convoque os 223 aprovados no concurso público realizado em 2012 para a Secretaria de Mobilidade. O deputado ressalta a importância dos agentes de trânsito e diz que é fundamental cumprir o que a lei estabelece.
Darcide Matos, do PSD, está indignado com a forma como os recursos arrecadados pelos estados são distribuídos pela União. Ele destaca dados da Receita Federal, dando conta de que Santa Catarina arrecadou cerca de 63 bilhões e 300 milhões de reais, mas recebeu da União apenas 6 bilhões e 700 milhões de reais.
O deputado informa que o resto dos recursos, que somam cerca de 57 bilhões de reais, serão repassados para os outros entes da federação. Darcide Matos avalia que a distribuição é injusta com a população catarinense, que vive dificuldades em vários setores, como na saúde e na infraestrutura.
O Ministério da Agricultura reajustou em 15,31% o preço mínimo do café Conilon do Brasil para a safra 2020-2021, prevista para começar em abril. A portaria assinada pela ministra Tereza Cristina diz que o reajuste só não valerá para Rondônia.
Silvia Cristina, do PDT, considera injusto o preço de R$ 210,00 que será pago aos produtores de Rondônia, quando no resto do país o valor será de R$ 242,00. A deputada exalta o trabalho e a qualidade do café produzido no estado e espera que o agricultor da região seja valorizado.
Homenagem. Em comemoração ao Dia da Mulher, celebrado em 8 de março, Vicentinho, do PT de São Paulo, visitou a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Rilma Emetério. O deputado destaca que a desembargadora é a primeira magistrada negra a presidir um tribunal no país e deve servir como exemplo para toda a população.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, presta homenagem aos 90 anos de história da USP, Filarmônica de Ribeirão Preto, que irá se apresentar hoje no Teatro Pedro II com peças de Vivaldi e Bach. O deputado também defendeu o trabalho realizado por pesquisadores, alunos e docentes da Universidade de São Paulo.
Joinville, em Santa Catarina, comemorou ontem 169 anos de fundação. Rodrigo Coelho, do PSB, parabeniza os moradores e lembra que a cidade é a terceira maior economia da região sul do país.
Morreu aos 73 anos de idade o professor de matemática e de estatística José Antônio Caran. Ao lamentar a perda, Átila Lira, do PP do Piauí, se solidariza com amigos e familiares e exalta o trabalho do educador na área social.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, repudia entrevista veiculada em um programa de alcance nacional, feita pelo médico Drauzio Varela, na qual ele abraça um detento condenado por estuprar e assassinar uma criança de 9 anos. Para ele, a falta de informações na reportagem tinha a intenção deliberada de vitimizar um criminoso.
Política. documento encaminhado à CPMI das fake news mostrou que um computador do gabinete de um deputado da base do governo foi usado para criar uma página de ataques virtuais a adversários políticos. Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, informa que ontem chegaram à comissão mais 70 perfis com os sigilos quebrados que serão minuciosamente investigados.
O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, extinguiu 7 órgãos colegiados da entidade. Indignada com o ato, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, salienta que Camargo desconhece a história do Brasil e o papel da Fundação na proteção do patrimônio cultural dos negros.
Na avaliação do coronel Crisóstomo, do PSL de Rondônia, o Brasil precisa de união e não de mais discórdias, especialmente entre os poderes. O deputado defende a aprovação de matérias que considera importantes para o desenvolvimento do país, como a medida provisória da regularização fundiária. Para isso, ele espera que o Congresso esteja cada vez mais unido.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, concorda que o momento pede união por parte dos três poderes. No entanto, o deputado afirma que quem está incitando a discórdia é o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, defende o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.
Marcon ainda presta homenagem a todas as mulheres que lutam por dignidade, respeito e justiça. No entanto, ele entende que as mulheres do campo não têm o que celebrar, já que o atual governo está acabando com benefícios e direitos.
Marcelo Nilo, do PSB baiano, considera que o apoio público do presidente Jair Bolsonaro às manifestações contra o Congresso e o Supremo representa uma afronta à democracia. Segundo ele, o ato ultrapassa os limites da arrogância e demonstra a falta de apego do presidente ao regime democrático e à harmonia entre os poderes.
Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, reflete sobre o uso da mentira como forma de fazer política. A parlamentar cita algumas afirmações desse tipo que, segundo ela, foram usadas pelo presidente da República. A primeira seria que o governo não faz acordo com o Congresso. Ela lembra que foram esses acordos que garantiram a aprovação das reformas trabalhista e da Previdência.
A segunda mentira, de acordo com Margarida Salomão, é o caso recente de que o processo eleitoral teria sido fraudado. Ela questiona que, se houve fraude no primeiro turno, por que não teria havido no segundo turno?
Paulão, do PT de Alagoas, entende que o parlamento precisa ter coragem para investigar a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o processo eleitoral de 2018 foi fraudado para que ele não vencesse em primeiro turno. O deputado avalia que a afirmação atenta contra o Estado Democrático de Direito. Ele acrescenta que o presidente da República precisa mostrar as provas do que disse.
Economia. Após a queda da Bolsa de Valores, a alta do dólar e a chegada do coronavírus ao Brasil, Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, acredita que o governo federal deve agir imediatamente para controlar essas crises. O deputado também propõe a revogação da emenda do teto de gastos, que congela os investimentos durante 20 anos. Ele acredita que a norma dificulta o combate eficaz ao Covid-19.
De acordo com Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, os últimos dias evidenciaram os problemas econômico, político e institucional no Brasil. O deputado acredita que as declarações do presidente Bolsonaro contribuem para a instabilidade do país. Ele acrescenta que o papel do Congresso é ignorar os ataques ao parlamento e colaborar para a retomada do desenvolvimento nacional.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, ressalta que em um mês, as ações da Bolsa de Valores sofreram uma desvalorização de 40 bilhões de dólares. E, em apenas um dia, as ações da Petrobras perderam 91 bilhões de reais. Ele considera um escândalo o governo se calar diante da piora da crise econômica.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, também repudia o silêncio do presidente da República sobre a atual situação econômica do país. O parlamentar cobra que Jair Bolsonaro dê uma satisfação aos brasileiros sobre os riscos de uma possível recessão e até mesmo do aumento do desemprego e da miséria no país.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que as ações do governo Bolsonaro estão levando a economia a situações trágicas, tendo as reformas como únicas soluções. Segundo o deputado, as reformas não melhoraram a economia, não geraram emprego, não trouxeram investidores e precarizaram as relações do trabalho.
David Soares, do Democratas de São Paulo, alerta para as medidas que serão adotadas pela Petrobras e pelo Ministério da Economia diante da queda do preço do petróleo em cerca de 20% em razão da disputa entre Rússia e Arábia Saudita. O deputado questiona por que o preço internacional do combustível cai, mas continua muito alto no Brasil.
Na análise de Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, quando a crise econômica atinge indicadores macroeconômicos, ela se torna notícia no Brasil e no mundo. A deputada entende que a crise vivida no país é anterior ao coronavírus e à queda no preço do petróleo. Segundo ela, a prova é o crescimento do PIB de apenas 1,1%.
Gleisi Hoffmann questiona como o governo Bolsonaro vai explicar a atual situação econômica do país, já que prometia que tudo seria maravilhoso sem o PT no poder.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, se diz indignado com a postura dos políticos de esquerda que ocupam a tribuna para dizer que o país está afundado numa crise econômica, com desemprego a perder de vista.
O parlamentar enfatiza que a crise foi provocada pelos governos do PT, que, em suas palavras, quebrou a Petrobras e deixou 14 milhões de desempregados. José Medeiros aconselha a esses congressistas que reflitam melhor sobre as acusações que fazem.
Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, cita as crises dos governos petistas. Ela destaca que em 2014, o PIB cresceu 0,5% e em 2015, houve forte recessão, com um PIB negativo em 3,77%. Para deputado, a oposição tem que colocar a mão na consciência antes de criticar o PIB de 1,1% do governo Bolsonaro.
João Daniel, do PT de Sergipe, critica a postura do governo Bolsonaro em relação à economia e ao país. Segundo ele, o Congresso Nacional precisa discutir os problemas reais, como a crise, a venda das empresas estatais e o desmonte das políticas públicas. O deputado reafirma que houve um golpe no Brasil para que um governo antidemocrático assumisse o poder.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, entende que o governo federal está perdido e não admite que está errando na economia. Para o deputado, o Brasil precisa de unidade, mas até agora o presidente Jair Bolsonaro não dá respostas efetivas para melhorar a área econômica.
Na avaliação de Reginaldo Lopes, o governo precisa criar um projeto de desenvolvimento e usar parte das reservas cambiais, no valor de mais de R$1 trilhão, para gerar empregos e desenvolver o país. Ele afirma que não se resolve a crise com uma reforma administrativa destinada a cortar o salário dos servidores públicos.
Presidência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que antes de discutir a flexibilização do teto de gastos, é necessário reorganizar o gasto público brasileiro e melhorar a qualidade da despesa.
Para Rodrigo Maia, o que o país precisa é trocar o gasto corrente por despesas de investimentos para que tenha mais recursos para serem aplicados na saúde, na educação e na segurança pública. Acompanhe a reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
Para Maia, o gasto público não é produtivo, já que os recursos arrecadados não reduzem a desigualdade e poderiam ser utilizados para melhorar a qualidade de vida das pessoas que realmente precisam do Estado brasileiro.
Precisa trocar uma despesa que hoje que atrapalha o crescimento econômico e trazer essa despesa para a despesa de investimento. Eu acho que é isso que eu defendo. Eu não defendo, nesse momento, se pensar em abrir o teto de gastos. Eu acho que abrir o teto de gastos, esse debate ele deve e pode acontecer, principalmente na parte de investimentos, depois que nós tivermos as despesas correntes organizadas.
Maia foi questionado pela imprensa sobre a declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, de que a eleição de 2018, na qual ele foi eleito, foi fraudada. Rodrigo Maia afirmou que não vai, abre aspas, botar mais lenha na fogueira, fecha aspas, e que o papel do parlamento é ajudar o Brasil a não entrar em uma recessão.
Vocês estão fazendo a cobertura, vocês sabem o que o presidente vem dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: se nós entrarmos nesse conflito, nós vamos estar jogando, né? Nós vamos estar ajudando o governo a jogar o Brasil numa recessão. E nós não podemos ser parte disso. É por isso que a gente tem que ter a mesma paciência, o mesmo equilíbrio que o parlamento teve no ano passado. Então eu acho que esse tem que ser o mesmo objetivo. Nós não podemos jogar lenha nessa fogueira. Lenha nessa fogueira vai colocar mais brasileiros na pobreza.
Rodrigo Maia diz que mantém a expectativa de que o governo encaminhe nos próximos dias as reformas administrativa e tributária, mesmo com atraso. Mas destacou que elas sozinhas não vão resolver os problemas da economia brasileira.
Não há solução mágica e não é apenas, né, no parlamento que estão as soluções para o enfrentamento da crise e as soluções permanentes. Então o que a gente espera é que o governo possa comandar e organizar, né, o encaminhamento das propostas que podem ajudar a minimizar danos.
De acordo com Maia, as reformas ajudam na organização das despesas do Estado, mas é preciso que o governo venha a público informar que ações pretende tomar no curto prazo para minimizar os impactos da crise. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.